Oi, pessoal, eu sou Leandra Pérez, superintendente de comunicação da B3. Esse é o nosso segundo podcast de divulgação de resultados. Vamos conversar com o Daniel Sonder, CFO da B3, e a Marcela Bretas, diretora de relações com investidores. Marcela, Sonder, bem-vindos. Muito obrigado pelo tempo. E a ideia aqui é que a gente faça um papo rápido, trazendo os principais resultados nesse segundo trimestre de 2020. E aí eu começo com você, Sonder. No trimestre passado, você falou num resultado fora do comum. Como é que a gente define o resultado desse trimestre que continuou forte?
Leandra, obrigado pela pergunta e obrigado por estar conosco nessa edição do nosso podcast. E com perdão de ser um pouco repetitivo, indo para a sua pergunta sobre como eu caracterizaria o trimestre, eu diria que a gente continua atravessando um período fora do comum. O começo desse segundo tri de 2020 coincidiu exatamente com o momento mais crítico da pandemia da Covid aqui no Brasil. A prioridade para todo mundo, tanto as pessoas como os governantes, continua sendo a questão de saúde, e a gente viu uma mudança de hábitos e também uma pauta muito intensa de ações no sentido de tentar mitigar os efeitos da pandemia. No início, tinha um pessimismo muito grande e isso se refletiu nos preços dos ativos, obviamente. Mas depois houve uma ação bastante ampla, tanto do ponto de vista da política monetária como da ampliação do gasto fiscal. Isso aconteceu não apenas no Brasil, mas em outros países. E com isso a gente viu uma recuperação dos mercados e uma perspectiva um pouco melhor sobre o desfecho dessa grande crise que a gente está vivendo. Especificamente no Brasil, o que aconteceu é que, além desses efeitos mais conjunturais, esse momento também coincidiu com uma mudança de outra natureza que é eventualmente estrutural no comportamento do mercado de capitais e no mercado financeiro, que é um ambiente com as menores taxas de juros que a gente já experimentou. E esse juro baixo, ele impactou diretamente na busca por parte de investidores por ativos que tem um pouco mais de risco, eventualmente um pouco mais de rentabilidade, dependendo do futuro, e uma maior diversificação, saindo da tradicional renda fixa e buscando outros tipos de oportunidades de investimento. E isso cria, do ponto de vista da B3, um círculo bastante virtuoso, porque na medida em que existem mais investidores procurando esse tipo de ativos e também os investidores tradicionais fazendo uma realocação dessas carteiras para ativos em bolsa e ativos de maior risco, isso também encoraja as companhias a retomar os seus planos de captação de recursos e olhar para o mercado como uma alternativa bastante sólida para obter dinheiro para os seus projetos, tanto da forma de dívida quanto na forma de ações. Então a gente viu que a movimentação em vários dos segmentos que a gente atua aumentou, e é particularmente visível a retomada dos IPOs e dos follow-ons que a gente está observando agora.
Agora, Marcela, primeiro, muito bem-vinda. Eu queria te pedir para comentar um pouco sobre essa mudança no perfil de investidor que o Sonder mencionou. Por muito tempo, a Bolsa teve ali 600 mil investidores ativos. Terminamos 2019 com 1,6 milhão e chegamos a junho desse ano com mais de 2,6 milhões de investidores. Como é que esse crescimento da base de investidores se reflete nos resultados operacionais da B3?
Oi, Leandra. Oi, pessoal. Realmente, a gente teve mais um trimestre bastante forte em volumes, né? E os principais fatores por trás disso foram justamente esse levante de novos investidores que vieram para a Bolsa, como você comentou. A volatilidade provocada pela pandemia, que também aumenta os volumes, e uma recuperação do preço dos ativos, né? E isso tudo impactou positivamente nossos volumes no segundo trimestre. Quando a gente compara os números do segundo trimestre de 2020 com 2019, no mercado de ações a gente viu um crescimento de 92% no ADTV no mercado à vista e de 63% no volume de contratos futuros de índices de ações negociados. Já no mercado de derivativos listados, a gente teve um crescimento bem mais modesto, de cerca de 3% ano contra ano.
E a gente vê um crescimento tão acentuado assim em balcão, por exemplo, o desempenho da unidade de infraestrutura de financiamentos, por exemplo, foi muito afetado pelo efeito que a pandemia teve no setor automotivo?
Então, Leandra, quando a gente fala de mercado de balcão, a gente tem visto sim um crescimento no volume de novas emissões e também nos estoques de instrumentos de captação bancária. Esses cresceram em torno de 30% e 42%, respectivamente, ano contra ano. E a gente acredita que o principal driver aqui do resultado foi o movimento dos nossos clientes buscando reforçar seus balanços. A gente também observou aqui a reabertura do mercado de debêntures, que teve seu estoque 14% maior nesse trimestre. Mais uma vez mostrando que as empresas estão cada vez mais buscando o mercado de capitais como fonte de financiamento. Agora, quando a gente fala do segmento de infraestrutura para financiamento, aí a gente já sente os impactos negativos da pandemia. E a gente viu os volumes de inclusões do SNG, por exemplo, caírem 41% ano contra ano, afetados aí bastante pela quarentena.
Sonder, a B3 registrou agora, no segundo trimestre, um lucro de quase 900 milhões de reais. Quando a gente olha esses resultados por dentro, receitas crescem, despesas parecem estar bastante contidas e a estrutura de capital da companhia. Você pode comentar rapidamente esses três pontos?
Bom, a Marcela comentou que vários dos nossos segmentos, quase todos os nossos segmentos, tiveram um crescimento importante nos dados operacionais. Isso acaba se traduzindo numa receita bem maior nesse trimestre com relação ao segundo trimestre de 2019. Então, a nossa receita total cresceu 35% nessa comparação ano contra ano. Já do lado da despesa, a gente teve uma alta de 10% na comparação com o segundo tri de 2019. E isso se deu porque as linhas de processamento de dados aumentaram, já que a gente está fazendo mais projetos. E também a nossa linha de pessoal teve um crescimento porque a gente tem crescido o nosso quadro de pessoal para apoiar o crescimento e desenvolvimento de novos produtos, além do acordo anual de coletivo ao qual a B3 está submetida. Então, no final do trimestre, com esse crescimento bastante acelerado das receitas e o crescimento das despesas que eu comentei, a gente teve um lucro que chegou a 892 milhões de reais, o que representa 36% de aumento com relação ao ano passado. É importante também aproveitar, Leandra, para comentar sobre a nossa estrutura de capital. A gente tem buscado ter uma estrutura de capital eficiente do ponto de vista dos nossos acionistas e manter um compromisso de distribuir capital excedente para os nossos acionistas. Então, a gente fez duas emissões de dívida recentemente. Uma foi um empréstimo bilateral bancário de 1,3 bilhão de reais. Isso já está refletido no nosso balanço de 30 de junho. E a outra foi anunciada antes da divulgação, através da reunião do conselho, que aprovou a emissão de uma debênture local de 3,5 bilhões de reais. E com isso a gente avança rumo ao nosso desenho de estrutura de capital que a gente acha ideal, e essa debênture deve ser emitida até o final desse mês.
Uma última pergunta, olhando os números, Sonder. A gente teve uma pequena mudança no guidance de CAPEX. O que foi?
Bom, a gente está fazendo um grande programa de investimentos e esse programa está ligado, como todo mundo já sabe, à manutenção da nossa estrutura de tecnologia e também ao lançamento de produtos. Entretanto, a gente teve durante esse ano um aumento bastante significativo no volume de operações e a gente resolveu intensificar os investimentos e acelerar algumas coisas que estavam no nosso programa. Então, com isso, a gente ampliou o nosso guidance. Além disso, a gente tem parte dos nossos investimentos e equipamentos com valor atrelado ao dólar e, por isso, a gente também sofreu um pouco de aumento nesse valor.
Agora, eu queria que vocês olhassem um pouquinho como deve ser o desempenho da companhia até o final do ano. A gente sabe que a volatilidade e o exercício de cenários ele ainda é bastante desafiador, mas como é que vocês enxergam esse desempenho?
Acho que é importante dar exemplos de como é que a gente vem cumprindo o nosso compromisso com os clientes de entregar novos produtos e soluções para o mercado. Então, no último trimestre, alguns dos produtos que nós lançamos incluem o contrato de opção de cupom, uma nova ferramenta de precificação de debêntures, uma nova modalidade de listagem de fundos de infraestrutura e no mercado de balcão a gente lançou os créditos de descarbonização, que são os CBIOS, e a letra financeira garantida, que a gente desenvolveu junto com o Banco Central para facilitar o acesso ao crédito durante a pandemia. E, por fim, acho que vale destacar que, atendendo ao pedido de participantes de mercado que pediram para a gente para ter um pouco mais de tempo para fazer os ajustes necessários em suas plataformas, a gente postergou a implementação da nova tabela de preços de ações para 2021.
Sonder, eu queria encerrar te pedindo para comentar um pouco como é que a B3 tem se posicionado e qual o papel que a B3 enxerga para a companhia durante a pandemia, indo além, obviamente, do que são as nossas necessidades de segurança operacional e aquelas diretamente ligadas ao nosso negócio.
Além de olhar para o nosso negócio diretamente para os clientes, a gente também observou o que estava acontecendo na sociedade de forma mais ampla e estruturou um projeto de doações para buscar, de alguma forma, apoiar as parcelas mais vulneráveis da nossa sociedade. Através da B3 Social, que é uma entidade na qual nós somos associados fundadores, e também utilizando o orçamento da B3, a gente pretende doar até o início de 2021 50 milhões de reais para diversas iniciativas. A gente já ultrapassou mais da metade desse valor e temos focado principalmente em saúde pública, em projetos de alimentação emergencial e também em projetos de recuperação da capacidade de geração de renda em alguns segmentos. E agora a gente está nesse momento com uma campanha muito bacana, onde os nossos funcionários foram convidados para indicar organizações para receberem recursos, e isso é uma forma também da gente pôr em prática valores que a gente considera muito legais da nossa comunidade de funcionários.
Sonder, muito obrigada. Queria agradecer também a Marcela por participar desse papo. Espero que ele tenha sido útil para todos vocês. A gente deixa aqui o conteúdo disponível no site de relações com investidores da B3. Ele pode e deve ser compartilhado por e-mail ou WhatsApp para a rede de contatos de vocês. E aqui do meu lado, muito obrigado. Até o trimestre que vem. Marcela.
Obrigada, Leandra. Obrigada a todos que ouviram.
Sonder.
Até a próxima, pessoal.
Valeu, gente!